Christmas e uma gota de luz, uma estrela que cai, uma fagulha tão só na idade do céu.
Não somos o que queríamos ser, somos um breve pulsar em um silêncio antigo com a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu.
Oi, hoje é 21 de outubro de 2022 e eu estou aqui em Santa Maria, num prédio histórico no centro da cidade, um endereço bem nobre, na frente da praça central da cidade, Praça Saldanha Marinha, numa farmácia homeopática que se chama Farmácia Cruz Vermelha. E eu estou aqui com o gerente, administrador, Marcelo.
Pode ser.
Administrador, gerente da farmácia homeopática Cruz Vermelha, que é bem antiga, vocês vão ver mais agora quando ele falar. E Marcelo Beltrame e Souza. Souza é um sobrenome bastante famoso e conhecido em Santa Maria como sendo de uma família de homeopatas. E o Marcelo é, digamos, descendente bisneto.
Bisneto do João, tataraneto do Alfredo.
Do João e da?
João da Fontoura.
E da Florina, né?
Da Florina, isso.
Isso. E aí o Marcelo agora é gerente da farmácia Cruz Vermelha. A gente estava aqui olhando, tem muito material aqui, tá impressionante isso. Tem uma riqueza de materiais, porque essa farmácia, ela foi fundada em 1926, né, Marcelo?
26, 8 de março de 1926, no Dia da Mulher.
Pelos teus bisavós, né?
É, aí que a gente tem uma questão no ar, porque ela foi... O meu tataravô, na cidade de Santa Maria, ele tinha uma borracharia e uma loja homeopática. Uhum. E ele sempre vendia homeopatia, um dos precursores de homeopatia na cidade. Meu tataravô, pai da Florina.
Sim.
Com o tempo, chega um médico homeopata na cidade, o Olegário Maia.
Sim, mas ele tinha um negócio antes que tu me falou ali, que era um...
Uma loja de... Não, não é borracharia, não. Fábrica de carimbos.
Fábrica de carimbos.
Fábrica de carimbos e homeopatia.
E ali vendia também homeopatias e também secos e molhados.
Perfeito.
Né? Um armazém.
Perfeito.
Era bem comum isso, né? Armazéns secos e molhados onde se vendiam homeopatias, vamos falar assim.
Meio que tudo, eu acho. Acho que era um mercadinho, né? Não sei se todos vendiam homeopatia.
Sim.
Ou ele vendia através do conhecimento que ele tinha na época, né?
Sim, mas era comum, assim, relativamente comum isso.
Sim, sim.
Mas enfim, ele...
E ele também sempre foi espírita, muito espírita.
Ah, e importantíssimo
isso. Acredito que o lado do espiritismo venha da parte dele.
Uhum.
Então, a minha bisavó Florina casa com meu bisavô João, vem este médico Olegário Maia, o médico homeopata, para Santa Maria.
Ele vem da onde?
Não sei te dizer.
Do Rio, talvez?
Não saberia te informar mesmo. Não
Sim.
sei se foi do Rio, não sei nem se não se formou aqui.
Uhum.
E aí, em contato com o Alfredo, eles veem a necessidade de fundar uma farmácia homeopática.
Sim.
Então aí que se cria a Farmácia Homeopática Cruz Vermelha, em
Sim.
que o Alfredo dá para o João e para a Florina. E a partir de 18 de março de 26, nasce a farmácia.
Sim.
Então, meu bisavô sempre trabalhou nos Correios também, que era uma profissão de status na época. E a minha bisavó trabalhava na farmácia, que nada mais era, acredito que eu, que na porta da casa dela. E criou os filhos.
Isso.
Ela teve 14 filhos.
Sim.
E todos esses filhos viviam o ambiente farmácia também.
E o ambiente espírita também já existia na família.
O ambiente espírita sempre existiu na família também. Eles sempre foram muito espíritas. Eles fundaram casas espíritas na cidade.
Sim.
Acredito que a Aliança Espírita aqui é uma delas. Eles Sim. fundaram o Lar de Joaquina também, que se eu não me engano, antes até foi um hospital espírita em algum momento. Sim. Porque desses 14 filhos, muitos se formaram médicos, outros se formaram farmacêuticos, outros se formaram dentistas, outros funcionários públicos, e outros não se formaram em nada, né?
Sim.
São 14, é uma família, entende?
Sim.
Então teve de tudo. Então nesse meio tempo eles fundaram também o Sampar,
Sim.
que é o, acho que o primeiro centro de medicina particular da cidade.
Eu vou te dizer que eu li, e depois a gente tem uma bibliografia muito bastante rica, né? Porque uhum. houve um trabalho, uma dissertação de mestrado, né? Que tu me falaste que foi feita em relação à tua família, né?
Ah, sim, tem todo o lado pessoal da história da Universidade de Santa Maria, que eu acho que muito do que eu estou te contando aqui foi muito que eles me trouxeram, né? Eles entendem bastante, estudam bastante a questão da medicina, a questão do espiritismo junto, tudo isso, então...
Dessas práticas
ocorreu,
de cura.
Ocorreu esse trabalho de mestrado, entre outros tantos, então eles pesquisam bastante. Eles, tem um pessoal que pesquisa o lado do espiritismo, o lado do lado de Joaquina, tem gente que veio para pesquisar farmácia e por aí vai.
Sim. Desses 14 filhos, muitos se ligaram à homeopatia e também ao espiritismo?
Muitos se ligaram à homeopatia e espiritismo, e muitos, e outros não também. Só
Sim.
que isso sempre foi presente na Sim. família. Tanto que acho que tem uma filha ainda é viva, acho que é a tia Neuza, dos 14 hoje em dia,
Sim.
e ela mantém o centro espírita lá em Itaara. Hoje em dia ela uhum. mora em Itaara.
Uhum.
Muitos espíritas conhecidos na cidade, como o Denizar, né?
Sim. O Denizar, o Dr. Denizar é uma pessoa muito especial, assim, muito conhecida. Acho que ele foi também, ele recebeu várias homenagens, acho que ele é cidadão emérito.
Ah, deve ser, ele é um médico,
Sim.
era bem tradicional na cidade.
Ele é um dos médicos, ele médico psiquiatra, ele foi meu professor uhum. também, ele fundou a disciplina de psiquiatria da universidade.
Uhum.
E ele foi bem conhecido, assim, trabalhou sempre também com o lado espírita.
É,
né?
tem aquele hospital que tem ali perto do Big,
Sim.
eu acho que foi a família que fundou, e tem toda uma ala psiquiátrica Sim. que eu acho que ele que foi o
centro médico, centro médico hospitalar,
centro,
né?
Centro médico hospitalar, que hoje eu acredito que seja até da pessoal da Unifra, né? Mas durante muito tempo foi os médicos da família se uniram e fizeram.
Sim, mas eu queria que tu me falasse um pouquinho, tu estava me contando um pouco dessa história. Essa dissertação de mestrado, ela é muito baseada na autobiografia da tua bisavó,
uhum.
né? E eu queria que tu me falasse um pouquinho, assim, das características dela, assim, de alguma coisa que tu possa observar, que tu estava me contando antes em relação a...
Ah, claro, não, é mulherão, né?
É.
E mulher guerreira, precursora, pode ver aqui esse livro que eu te mostrei aqui de 1930, de anotações dela. Ela sempre foi muito estudiosa, e sempre o pessoal da família sempre gostou muito de escrever. Eles
Sim.
conversavam entre eles, assim, escrevendo muitas cartas, explicando muitas coisas, desde coisas banais até, sei lá, de algum dos guris que estava tirando o dinheiro da farmácia, quanto coisas sérias, né? O que vamos fazer
Sim.
no nosso futuro e tal.
Sim.
Então, pensar que ela criou 14 filhos e era a mentora da farmácia e que tocou essa farmácia até 1960, 1970, isso é muito mérito. Sem falar que ela tem todo esse trabalho...
Da criação das instituições espíritas, né?
Da criação das instituições em que ela sempre encabeçou isso aí junto, né? Ela sempre estava no front, junto com o bisavô também e com os filhos, né?
Eu tenho uma lista aqui, além da Aliança Espírita, que é de 1921, a Sociedade Espírita Feminina Estudo e Caridade, de 26, o Abrigo Espírita Instrução e Trabalho, né?
Uhum.
Que apoiava as pessoas, enfim, sem condições. O Lar de... tinha relação com o Lar de Joaquina, e a Sociedade Beneficente de Proteção e Amparo à Criança, em Itaara, que também tinha um educandário, né?
É, exatamente, lá segue, lá perto...
É uma escola,
que
né?
Que a Neuza, que eu até falei que ainda é viva, tocou por muito tempo, é uma escola.
E acho que também teve um hospital, né, que chama Hospital Infantil Nenê Aquino Nessi.
É, esse aí também, que é daquela foto que eu te mostrei.
Sim. Sem contar o Sampar, né? O Sampar, eu tenho uma história, assim, é o primeiro serviço de atendimento médico de urgência da cidade.
Uhum.
Foi criado Em 1955, acredito pelos irmãos médicos,
provavelmente,
né?
Junto com eles.
O Dr. Denizar, o Dr. Flammarion, eu acho, né?
Acho que o Paulo também, se não me engano o nome, Gabriel. Eu peço desculpa porque eu não sei muito, porque o meu avô, ele morreu em 98, com 60 e poucos anos. E ele já não. E eu já não conhecia essas pessoas.
Sim.
E meu avô foi um dos últimos a morrer. Então, isso em 98, eu tô hoje com 33.
Sim.
Eu tinha 12 anos na época. Tudo isso que eu tô descobrindo foi depois de velho. Essas pessoas todas são novas pra mim.
Claro.
E nunca fizeram parte da família, né? Porque, pensa, eles eram 14 filhos. Só o Paulo, se eu não me engano, que é o mais velho dele, teve mais 14.
Sim.
O meu avô teve 3 filhos, um deles o meu pai. Ele foi um dos que menos teve filho entre os 14. Então, o que tem de Souza por aí? Não.
Mas sempre bastante muito ligados, né? A questão da saúde, né? E esse primeiro atendimento, o Samparo, ele funciona até
Samparo
hoje,
funciona,
né?
Funciona até hoje.
Ele é de 1955, ele está ali no mesmo local, eu acho, né? Na Floriano, né?
Acredito que seja.
Sim.
Quem está tocando seria um primo do meu pai.
Sim.
Também segue com a família.
Eu tenho uma lembrança de infância, assim, que eu me lembro que eu estava brincando, eu era uma criança e acho que coloquei dentro da narina uma pérola que era da minha mãe. E ela não conseguia tirar e ela me pegou pelo braço, levou correndo no Sampar. E no Sampar tinha um otorrino ali, talvez fosse um Souza, que conseguiu extrair esse corpo estranho na minha vida, né? Então me salvou também, né?
Samparo segue lá, e segue com o pessoal da família.
E o Centro Médico Hospitalar também, né? Na verdade.
O Centro Médico, eu acredito que foi vendido há pouco tempo para a Unifra.
Sim.
Mas segue lá, ainda tem o prédio todo, segue sendo um hospital, uma referência na cidade também.
Sim. Quero dizer assim, que essas informações foram bastante facilitadas por essa dissertação de mestrado do Felipe Girardi, que tu me indicaste, né? E ali, então, acho que vocês têm esse registro bem definido assim, do que seja o espiritismo, assim, a história da família, né? Mas principalmente também essa definição e essa relação que sempre houve, historicamente houve, né, entre o espiritismo e a homeopatia.
É interessante isso aí, eles têm bastante conhecimento sobre isso. E parece que é uma característica do Brasil, né?
Do Brasil.
Não especificamente santamariense, mas da homeopatia e espiritismo estarem juntos no Brasil, né?
Exatamente.
Que em outros países não é tão presente assim, né?
Não.
Acredito que foi muito influenciado por um médico também, né?
É.
E a partir disso você criou uma cultura foi estabelecida. E cultura que na minha família é muito presente. Foi muito presente nesse tempo, né?
E continua, tu acha, presente ou
na
as
família?
Coisas, sim,
na família eu não sei te dizer. Na parte em que eu frequento da família, né, que não conheço todos, não muito. Claro que pela tia Neuza sim, eu não sei, mas não foi passado de geração em geração. Meus pais já não tinham muito essa coisa de espiritismo. Meu avô tinha, mas acho que não tanto em relação aos irmãos, sabe?
Sim.
A farmácia é muito ligada ainda com o espiritismo.
Sim.
A gente tem receitas espíritas, teve até um certo tempo, né? Porque muito disso também é influenciado pela família, e na época era diferente, né? Mas com o tempo também a gente foi se adequando, né? E não podendo mais.
Sim.
Fazer isso também.
Sim. Podemos falar um pouquinho sobre a farmácia. Na farmácia,
claro,
tem 96 anos.
Farmácia 96 anos.
Ela é uma das farmácias mais antigas, né? Não sei se da cidade, seguramente.
Ah, acredito que sim. É. Acho que não só a farmácia em si, como empresa. É difícil tu ver uma empresa,
sim,
ficar 96
anos. Quase secular, né?
E a particularidade da farmácia é que sempre ficou com a família.
Sim.
Para falar a verdade, não. Em algum momento não ficou com a família Souza, mas mais pra frente eu acabo contando para vocês,
sim,
que é uma particularidade também.
Sim, sim. Não sei se tu quer me falar especificamente assim, sobre a farmácia, assim, tu me mostraste, ela é tem um prédio próprio, né, aqui,
sim,
no centro, uma localização muito privilegiada, muito especial, com vários espaços, laboratórios.
Sim.
Não sei se tu quiser
falar. Não, vamos lá. Eu estou na farmácia há 10 anos. Então, desde que eu entrei, a farmácia sempre foi aqui.
Uhum.
É,
É aqui na
Ela é
esquina,
aqui
né,
há mais tempo, né? Tu falou que é uns quase 30
quase
anos.
30, eu não sei dizer o certo, mas ela veio, acho que em 93, 94 para a esquina aqui.
Sim.
Quem comprou foi meu pai na época. Na época em que ele tava tocando a farmácia sozinho já, eu acho. E antes não, antes a farmácia ficava alugava peças na cidade, né? E
Sim.
teve momentos que teve mais de uma também.
Sim.
Mas aqui faz 30 anos e isso.
É. E tem laboratórios
Ah,
todos
sim. Então, em algum
especializados.
momento, a farmácia teve um laboratório separado dela, em que o laboratório alimentava a farmácia. E aí, quando veio para cá, juntamos tudo
Sim.
numa coisa só, né? Eu me lembro que eles venderam tudo que tinham para poder comprar o ponto aqui,
Sim.
mas foi um negócio de ocasião na época em que o pessoal da Sucevê, os caixeiros viajantes da cidade, queriam
Sim.
vender o térreo, apareceu essa oportunidade para ele, então
Sim.
ele moveu mundos e fundos para conseguir comprar. Me lembro disso, que
Sim.
até pediu dinheiro emprestado para tia, para tio, para todo mundo,
Não,
mas.
esse prédio realmente é uma joia arquitetônica da cidade, né? Ele já foi sede de prefeitura, ele
Já,
tem.
Caixeiro Viajante, e depois veio o prefeito para cá, no governo
É.
Chibre, ele veio
E
pela
ele está
primeira
sendo
vez.
restaurado agora,
Está
né,
sendo
Marcelo? Me fala um
restaurado.
pouquinho sobre esse
O
processo.
restauro, a gente acabou fazendo uma parceria entre prefeitura e a parte privada, porque a farmácia, no térreo tem a farmácia e do lado tem a Nova Era Imobiliária. Parte de
Sim.
cima, primeiro andar para cima da prefeitura.
Já teve um museu, inclusive,
Já
aqui,
teve o Museu da Sucevê em algum
né?
momento, que agora tá junto com o Gama Dessa.
Sim.
Foi aqui em cima, tá junto com o Gama
Museu da
Dessa.
Universidade.
Perfeito, perfeito, exatamente. Ali na casa do Astrologia de Azevedo, se eu não. É,
Exatamente, aqui,
perfeito.
tudo aqui pertinho.
Então, mas isso aí era tudo quando era Sucevê. Quando a prefeitura desapropriou no governo Schirmer, ele trouxe o gabinete dele, ele veio para cá e algumas secretarias. Quando alterou pro atual prefeito, ele trouxe outras secretarias, mas em algum momento eles tiveram que sair do prédio. Enfim, saindo do prédio, a gente se reuniu, né, os condôminos, e retornamos um condomínio para poder reformar o prédio. Também facilitar, né, tanto para gente privado quanto prefeitura público. Através do condomínio, a gente consegue fazer coisas mais rápido e mais barato também.
Sim.
E aí, estou reformando o prédio também.
Isso aí. Eu estou aqui numa profusão de fotos e documentos e que perfazem várias décadas da história da farmácia, talvez até da cidade, né? O Marcelo está aqui me mostrando documentos e documentos, um atrás do outro. Como é que é aquele que tu me mostrou ali antes,
Tá aqui,
Marcelo?
era da vigilância da época, ó. Diretoria de Higiene e Saúde Pública do Estado. Serviço de fiscalização de exercício de medicina, farmácia e odontologia. Era tudo junto, né?
Sim, e é uma
Essa.
licença que teve que ser paga, provavelmente,
É,
né?
provavelmente a licença para farmácia tá funcionando,
Para
né? É
funcionamento da
lá no ano de
farmácia.
34. E aqui o selo, que é sinal que foi pago. Era o comprovante da época.
Sim. Mas tu me falou que tu entrou há pouco, né? Mas tinha toda essa história antes, que o pessoal da história lá da universidade, né, te procurou e tu não sabia quase nada, né? Daí tu foi
Sim, não
atrás.
sabia nada, porque a farmácia antes era tocada pelo meu pai e pela minha mãe, e eles faleceram, eu era bem novo. Então eu, quando entro na farmácia, eu sei poucas coisas da história. Eu entro numa empresa de 90 anos, 95, 80 e poucos na época, e pouco sei, mesmo sendo familiar. Então, com esse interesse do pessoal da história, a gente começou a conversar com todos os Souzas que a gente encontrava por aí, tentar pegar informação de quem desse e para eu entender, mas principalmente para ajudar eles, porque ele tinha um mestrado para entregar, né? Então,
O Felipe.
ele queria estudar sobre a farmácia, sobre a família,
Claro.
e eu, meu Deus, né? Tenho que entregar algo para esse guri.
Claro.
Mas eu achei algo interessante aqui que eu queria ler, vamos ver se ajuda. Isso aqui é um escrito da dona Nenê em 1966, que ela conta meio
A
que a história,
Florina, né,
a
uma
Florina,
é, tua
batido em
bisavó.
máquina de escrever. Ó, em 25 chegou a essa cidade o doutor Olegário Maia, médico homeopata, que não encontrando uma farmácia homeopática de sua confiança, procurou seu amigo pedindo colaboração. Prontamente foram tomadas as devidas providências, adquirindo medicamentos dos reconhecidos laboratórios homeopáticos Vilmar Schweib, de São Paulo, e Lago e Companhia, do Rio de Janeiro, assim como de Faria e Teixeira Novais, que depois de dinamizados eram atendidos o receituário por sua esposa, antes de organizada oficialmente a farmácia.
Então, sim, isso aí antes de ser fundada, em 25, ó. Em 1926, em sociedade com Alfredo Luiz Silva, meu tataravô.
Que era o pai da...
O pai da Florina.
Da dona Nenê, que te
chamava. Da dona Nenê, a Nenê é a Florina, fundamos a farmácia, sim, Cruz Vermelha, procurando este título por ser o emblema da caridade. Foi registrada 8, sim, de março, funcionando a rua Doutor Bozano 81, sim, onde é essa foto que eu te mostrei,
sim,
onde permaneceu 9 anos à disposição dos simpatizantes da doutrina de Hahnemann.
Sim.
Então, nada mais era que a porta da casa deles na Bozano, que hoje é um prédio.
Certo.
Entende? E reza a lenda também, não sei se é verdade, que a farmácia Cruz Vermelha é mais antiga que a ONG Cruz Vermelha.
Olha
no
só.
País.
Uhum.
Né? Tu vê aqui, acredito que até tenha sido inspirado no,
sim,
nome da ONG, mas que veio antes do que a ONG.
Sim.
Isso é uma lenda da família, não sei
e
se
com
é verdade,
todo,
não.
Com toda essa tradição de caridade, né,
perfeito,
Marcelo?
Que
isso é
muito,
bem, tá, bastante forte no espiritismo, né?
Que eles carregavam muito.
Na doutrina espírita, perfeito, era bastante baseada em caridade. Eu também acho que vi algum lugar que as pessoas que não podiam pagar recebiam os medicamentos de graça,
sim,
né?
Tem muito disso, com certeza. É. Tem muito relato dela ajudar, de auxiliar, de tipo assim, aquela famosa coisa, trazer gente pra casa, sabe? A casa estava sempre cheia, era, sei lá, acredito que sempre tentando ajudar o máximo de pessoas,
sim,
possível.
Sim.
A família, por ser grande, se ajudava muito. Então,
sim,
hoje eu ia cuidar do teu filho, amanhã tu ia cuidar da minha mãe, a gente vinha pra cá, um passava aqui, era uma coisa só.
Uhum.
Né? Claro que muitos problemas também, né? Como qualquer família, mas acima
sem
de
dúvida,
tudo, essa caridade muitos carregavam e acho que levaram até como lema de vida.
Sim.
Seguimos aqui?
Sim.
Ó, então ela conta. Em 28, passou a mesma exclusivamente para João da Fontoura e Souza, que a registrou novamente, passando a direção a ser atendida por mim. Isso é um escrito dela. Então o pai dela fica 2-3 anos e passa para o João e ela fica na direção porque o João trabalhava nos Correios.
Ele tinha outro emprego.
Ele tinha um emprego, trabalhava nos Correios, que acredito é que ser
um funcionário público,
um,
né?
Um funcionário público, mas que na época era um serviço bom, né?
Sim.
Tipo assim, não valeria abrir mão dos Correios,
sim,
para a farmácia,
um,
né?
Salário.
Acho que,
sim,
uma certa segurança, num,
sim,
então...
14 filhos, né?
Perfeito,
né? Quer dizer, nessa época, acho que não, né? Nessa época eram poucos, mas foi aumentando a família, né?
Exatamente.
Dr. Denizar, que eu li, ele nasceu em 23.
É, então, às vezes a gente esquece isso.
É.
14 filhos,
é,
né? 14.
Não...
Aqui, ó. Em 35, o proprietário ingressou na faculdade de farmácia, na segunda turma, formando-se na faculdade da cidade, que ele muito amava e foi fundador.
Ele fez a faculdade de farmácia, já com alguma idade, né?
Já com alguma idade, é, pensando que o ano é 35...
Eu acho que ele já tinha uns 30, 40 anos.
Perfeito,
quase,
é, né? Logo, acho que quando ele foi da segunda turma, então logo quando teve a possibilidade, abriu a turma, ele entrou, né?
Sim.
Porque isso aqui também dá uma certa credibilidade.
Claro.
Tu ter um farmacêutico numa farmácia...
Sim. Hoje em dia é absolutamente...
É obrigatório, mas pensa isso nos anos 30, 35,
sim,
né?
Sim.
Desta data até hoje, formamos com sacrifícios, mas com grande prazer, 5 médicos, 3 farmacêuticos, 2 odontólogos e uma professora. Então aqui temos 8, 10, 11.
É.
E também a gente que não fez nada, que faz parte.
Sim.
Em 36, mudamos a farmácia da Doutor Bozano 81 para a mesma rua 1055, onde ficamos 30 longos anos. Em 48, foi fundada a Sociedade Homeopática de Santa Maria, que teve pouca duração. Em 49, foi fundado o Hospital Infantil para tratamento exclusivo pela homeopatia. Então, foi um hospital infantil...
Só com tratamento homeopático. Olha que incrível
primeiro
isso.
Primeiro serviço hospitalar. Em 50, foi pelos filhos e familiares de João da Fontoura. Agora os filhos já entram em ação, né?
Sim.
Fundado o Sampar. Em 62, adquirimos o grande laboratório onde compramos os primeiros medicamentos do Rio de Janeiro, Lago e Companhia, com seu maquinário, triturações e tinturas.
Sim.
O laboratório que eles... Os fornecedores dele lá dos anos 20, eles conseguiram comprar o laboratório todo. A farmácia completa 40 anos de atividade. Só um parênteses, ela escreve isso aqui em 1966.
Certo.
Comemorando os 40 anos, né?
Sim.
Nesta terra boa, onde o gaúcho costuma dizer, plantando dá.
Uhum.
E nós, seguindo a tradição, vamos cultivando e plantando, mas também temos tido farta colheita.
Sim. Nossos esforços prestados a favor da homeopatia, junto aos deveres de servir na distribuição legítima e pura da homeopatia, acessível aos pobres e aos necessitados, distribuindo sem distinção, gratuitamente, aqueles que não podem comprar.
Aquilo que a gente tinha falado.
Tem sido contínuo. Mudou-se por motivos de demolição do prédio onde estava para a Rua Coronel Lideral em 1488, onde continua com seu lema: a homeopatia Cruz Vermelha não é mais barata, mas é a melhor. Olha o lema da época. Homenageamos hoje João da Fontoura e Souza, seu fundador, que não poupou o sacrifício para fazer até o dia de hoje, para trazer até o dia de hoje o exemplo de trabalho e honestidade.
Ele já tinha falecido?
Acredito que sim, que ele tenha falecido há uns 2-3 anos. Nesse dia passou para a verdadeira pátria, deixando na terra. Aqui, ele faleceu em 63, 16 de abril de 63. Aqui, sim. Deixando. Aqui. Nesse dia passou para a verdadeira pátria. Aí,
sim.
Deixando na terra sua esposa, 14 filhos e 47 netos.
47
netos. Em 1966, são 47 netos.
Sim.
Imagina hoje. Imagina os meus. Que hora.
Marcelo, mas tem...
Demora. Interessante, seguindo aqui, ó. Porque então ela, em 66, ela vai falecer um pouco depois. Demoliram esse prédio da rua Bozano, porque ia construir um prédio, acredito.
Sim.
Se mudaram para a rua Coronel Niederauer. E sim. A partir dali ela construiu a casa e os filhos iam meio que construindo atrás algumas coisas, entendeu? Tanto que o prédio até hoje segue e segue da família. E o mais interessante, que a farmácia que foi para lá fechou há 1-2 anos, mas também
a farmácia tá lá. Souza Marques?
Souza Marques, que nada mais é que...
Sim.
Um braço da Cruz Vermelha, gente,
claro.
É da família, claro. Souza também,
claro.
Porque nesse meio tempo, eles vão ali, a farmácia segue sendo ali, eu acredito que a Nenê em algum momento adoece ou falece em breve, e com quem fica a farmácia a partir disso, em que os dois fundadores morrem, e sim. Tem 14 filhos na jogada?
Sim.
Entende?
Uhum.
Então...
Há uma expansão. Eu li, eu não sei que... Ela morreu nos anos 70, eu acho, né?
Aqui atrás tem, não sei se é exato, mas aqui é 71.
É.
Pensar que ela escreveu esse relato em 66...
O que eu li, assim, que talvez...
Em março, aqui foi 40 anos de farmácia, 8/3.
Uhum. Que há uma grande expansão de farmácias a partir do falecimento do casal, né?
Pode
a Central de Homeopatia,
pode
a própria
ser.
Souza Marques, várias... Inclusive em outras cidades, né?
Sim, sim. O que acontece? Agora é uma parte que eu quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado, mas fazendo minha análise da história.
Sim.
A farmácia fica para os filhos, tá? Desses 14, muitos não se interessaram pela farmácia.
Uhum.
Não abriram mãos, né? Não tinha interesse e acabou ficando para alguns poucos filhos. Tem a Maria Madalena, que eu acredito que era farmacêutica da época, que é aquela da foto que eu te mostrei, que é a
sim.
Mãe do Jango,
sim.
Que era ali da
Souza Marques.
Da Souza Marques.
Uhum.
Que era farmacêutica. Tinha o meu avô, que na época era fotógrafo. E outros irmãos, que eu não lembro o nome.
Uhum.
Ficou entre eles a administração da farmácia, acredito eu. Tipo assim, os irmãos abriram mão e ficaram entre eles. Com o passar do tempo, por algum motivo, há uma ruptura. É fundada a Souza Marques, ou Central de Homeopatia na época, e a Cruz Vermelha também vive.
Uhum.
Então, a Maria Madalena fica com a Souza Marques.
Uhum.
Marques, ela era casada com o Marques, né? Então, por isso que é Souza Marques o nome.
Uhum.
E a Cruz Vermelha fica para o meu avô.
Uhum.
O que aconteceu aí?
Uhum.
Como foi? Eu não sei. Eu acredito que tenha sido meio bélica a coisa.
Uhum.
Ou se um comprou a parte do outro.
Questões patrimoniais, né? Provavelmente.
Se um vendeu
para
cá,
se
um fez isso,
né?
Se um queria comprar um queria comprar do outro, o outro quis comprar de um.
Sim.
Aí eu não sei.
Sim.
Mas, então, a farmácia Cruz Vermelha.
Mas abriram outras farmácias homeopáticas em outras cidades.
Sim, sim. Fica com meu avô João, e a Souza Marques. Com a Maria Madalena e o marido. Eu não sei se eles abriram em outros lugares, pessoal da Souza Marques, mas até hoje seguia nessa Niederauer 1488.
Sim.
Em relação à Cruz Vermelha, após esse rompimento, fica com o meu avô
e os três filhos em algum momento entram na jogada, que é o meu pai, o meu tio e a minha tia.
Sim.
Nesse tempo eles fundam um laboratório
homeopático,
que é esse aqui.
Que laboratório é na 19
de novembro.
Farmácia homeopática João Fonseca.
Isso, que é na 19 de novembro.
Uhum.
Eles compram uma farmácia em Bagé.
Uhum.
E aqui, ó.
Tudo isso esse com aqui, esse aqui até farta documentação. Agora ele está me abrindo aqui uma botica homeopática.
Que era a farmácia
bem antiga
de Bagé. É uma farmácia que eu acredito que está fechando e eles compraram.
Guimarães?
É, aqui.
Uhum.
E também fundaram uma em Caçapava.
Olha os vidrinhos aqui, deixa eu dar
uma trilha sonora.
Sim.
Porque a minha avó casada com meu avô, era de Caçapava, eles tinham bastante vínculos com Caçapava.
Sim.
É, em Bagé, eu acho que foi uma oportunidade de negócio na época,
sim.
Porque essa tava fechando, eles tinham interesse, eu me lembro até que meu tio e meu pai se mudaram para lá, se eu não me engano. E aqui em Santa Maria tinha a Cruz Vermelha, que foi em vários locais, então ela foi lá embaixo, perto do Doutor Adair, ela já foi aqui na Venâncio, ela já foi na Riachuelo,
uhum.
Entende? Em alguns momentos elas aconteceram juntas e em algum momento foram fechando.
Sim.
E então existia essa realidade.
Mas também em Santa Catarina e no Paraná,
Santa Catarina também, é verdade, Paraná também, é verdade. O meu avô, e aí que tá, eles montaram um laboratório homeopático separado, e esse laboratório alimentava as farmácias.
Distribuía
para as farmácias.
Sim.
Eu acredito que era uma vontade deles fazer esse laboratório vender para terceiros também, não simplesmente para farmácias.
Sim.
Não sei se conseguiram isso na época. Acho
sim,
que uma
porque
questão,
teria que ter registros e tudo mais.
Né? Então,
uhum.
Em algum momento também o meu avô sai de Santa Maria, compra uma farmácia em Caçador, Grande Floros, o nome da farmácia, não me engano. Ele simplesmente pega, entrega as coisas aqui para os filhos, compra essa farmácia lá e fica lá uns anos também.
Sim.
Acho que teve farmácia também no Paraná, mas aí com o irmão dele, que abriu uma farmácia, se não me engano, até João da Fontoura e Souza, o nome da farmácia.
Sim.
Homenageando o pai, né? E no Paraná também, depois voltou para cá. Não sei se essa estava vinculada à Cruz Vermelha nome, mas...
Uhum.
É o conhecimento da homeopatia da família que todos,
uhum.
que todos têm, todos tiveram, entende?
E tudo isso, tu estava me falando antes que tudo isso foi resgatado, porque quando tu entrou, tu tinha essas décadas de história aí que tu
tudo
não sabia.
Isso eu fui achando, eu tenho mais um monte de coisa aqui que eu tenho que ver.
Tá, mas me conta só aquilo ali de Itaara, que eu acho que é interessante, que tu tinha um galpão lá. Como é que foi isso que tu achou muito material? Era da
Itaara,
tua família?
Itaara, os bisavós tinham um pedaço lá de campo, não sei como chama, porque eu sou muito ruim com isso, se era um hectare, alguma coisa assim, e dividiram em 14 lotes, meu bisavô deu um lote para cada filho, no caso, né?
Itaara então, é uma cidade agora aqui, mas na época ela era um distrito de Santa Maria, aqui na serra, na subida da serra, aqui bem perto.
Perfeito,
né?
Então um dos primeiros que eu fui atrás foi meu tio, esse irmão do meu pai. Perguntei se ele tinha algum material que eu pudesse mostrar pro pessoal da história, ele disse, não, tem coisa aqui, vem ver. E aí ele tinha uma boa parte desse material todo e também, e daí tinha um galpão lá que tinha algumas coisas, acho que até as farmácias essas que acabaram sendo fechadas, acho que
sim.
colocaram lá no galpão. Então
sim.
A gente foi entrando e futricando e abrindo gaveta por gaveta, vendo se saía alguma coisa de lá, e saiu bastante coisa interessante, né?
Que legal.
Muitas coisas que eu te mostrei a gente achou lá, sei lá, tava dentro de uma gaveta despretensiosa.
Inclusive esses registros mais antigos
esses
aqui.
Esses mais antigos,
livros.
Esse receituário médico aqui dele.
Um receituário médico, né? O doutor Olegário, tu me falasse que ele tinha um consultório médico que funcionava junto à farmácia, alguma coisa nesse sentido,
eu acho,
né?
que por essa necessidade.
E o livro de registro, esse aqui é o livro do registro das prescrições, né, do médico.
O registro diário da
farmácia
aqui,
né?
30 de setembro de 35.
Uhum. É um livro enorme aqui.
O que ele prescreveu, quem prescreveu, quem manipulou, o nome do cliente, né?
Uhum.
E vai, sei lá, tem bastante coisa.
Muito material.
Voltando, então, né, ocorre esse momento da farmácia. E aí, em algum momento, algumas dessas farmácias fecham, outras o meu avô sai e volta, e os meus pais e meus tios brigam também.
Então acontece que...
Eu quero chegar a história até ti, Ana. Como que tu veio parar aqui? Esse pode ser o nosso final.
Nós vamos chegar.
É, diga.
É interessante porque aqui nós estamos anos 80, 90, né? Eles brigam.
Sim.
E aí a minha tia sai do jogo, não participa mais da questão da farmácia.
Sim.
O meu pai e o meu tio brigam entre eles. Não sei o que que houve, não sei se é briga, o que que aconteceu, porém há uma ruptura. Não chamamos de briga, chamamos de ruptura.
Isso.
O laboratório é fechado, essas outras farmácias são fechadas, com exceção da de Bagé e da de Santa Maria. E o meu tio vai ser e se muda para Bagé, e mora de vez em Bagé, e funda a farmácia do meu pai, acho que é Cruz Azul. E o meu pai fica morando em Santa Maria com a farmácia homeopática Cruz Vermelha.
Olha.
E o laboratório fechado, então acredito que algumas coisas meu tio possa ter levado para Bagé e meu pai para cá. Então a gente, o nome é farmácia, laboratório homeopático Cruz Vermelha, talvez até por ter dado um pouco essa parte do laboratório industrial, mas o nosso laboratório só alimenta a própria farmácia, né? Então...
Tu me falou que os teus pais já não praticavam a doutrina espírita.
A doutrina espírita não, eles não, mas tinha época de receitas, então eles conheciam muitas pessoas, mas eu digo, eles não praticavam
Sim.
diariamente, né? Mas eram...
Mas era uma época também que os centros espíritas, eles tinham um receituário, né?
Sim, isso a farmácia acho que fez durante um bom tempo.
É.
Era muito característico, né? As Sim. farmácias teriam isso, a farmácia homeopática também. Então a gente aqui com a influência da Nenê, com a influência do João, né? Então
Sim.
sempre foi muito presente.
Sim.
Onde é que nós estamos aqui.
Voltando para a história do teu pai e teu tio.
Meu pai, meu tio. Então meu pai fica com a farmácia. Em algum momento meu pai compra esse ponto aqui, onde é a farmácia hoje, desde 93, 94. Em 2001 meu pai morre. Meu pai mata minha mãe e se mata. Eu tinha 12 anos na época.
Nossa.
Então, como fica a farmácia agora que os donos morreram? Ambos trabalhavam aqui. Então, nessa mesma época, existe uma rixa na família também, agora nesse lado, pela fatalidade, né?
Sim.
Pela tragédia, digamos assim.
Sim.
Então, os Souzas e os Beltrames disputam a tutela minha e do meu irmão. E a gente acaba ficando com a minha avó materna. Beltrame. Então a avó fica conosco e com a farmácia. Minha avó na época tinha 85, 86 anos.
É, tu e um irmão.
Meu irmão mais novo, Vitor. O Vitor. Sim. Vitor é uns 6, 7 anos mais novo que eu.
Sim, tu tem 31.
Eu 33.
Sim.
Então o Vitor. A avó tem todo esse trauma da perda da filha, tem que cuidar de dois netos, duas crianças e ainda cuidar da farmácia. Qual é a decisão que a avó toma? A avó vem na igreja, a catedral, e conversa com o padre. Eu preciso de alguém para colocar na farmácia, quem o senhor me indica? E o padre indica um antigo contador de uma rádio que era vizinha da igreja, que ele tinha confiança. Então a minha
da
avó... Da Rádio Medianeira, acho que é, né? Contrata esse senhor. E ele cuida da farmácia. Então, neste meio tempo, a farmácia deixa de ser Souza e vira Beltrame. Entende?
Nesse endereço.
Aqui mesmo?
Sim.
Então ele fica uns 5, 6 anos. Nesse meio tempo a minha avó morre. Daí depois disso ele sai e fica mais uns 5, 6 anos uma tia minha. E aí quando eu me formo, eu entro pra cá. Então eu tô desde 2012. Mas eu já tava antes de 2010, aquela época, final de faculdade, já tava aqui. Então daí a farmácia volta a ser Souza.
Recuperando assim, mas, né, a tradição da família Souza.
É só uma curiosidade.
Interessante, Marcelo. Não, eu acho que a gente já tem um material super rico aqui. Vou te agradecer. Qualquer coisa a gente volta.
Não, com certeza, falar. Com certeza.
Um abração, Marcelo. Valeu. Obrigado. Hein?
Eu quero deixar registrado uma pequena homenagem à nossa colega e amiga, a médica homeopata Ana Maria Denardin, que nos deixou recentemente neste ano de 2023. A Ana também era de família santamariense e praticou homeopatia e defendeu a doutrina espírita durante toda a sua vida. Foi da diretoria da Liga Homeopática. Admiradora das artes, participou do grupo vocal Canta Ventos, que abrilhantou um dos nossos eventos. Temos um pequeno relato gravado e planejávamos algo maior quando eu pedi autorização para essa entrevista. Infelizmente, não tivemos tempo nem condições de realizá-lo. Para ela, eu dedico a música deste episódio.
Oi, nós estamos aqui com a doutora Ana Denardin, médica homeopata, nossa colega, amiga aqui na Liga Homeopática. Hoje é 1º de dezembro de 2016 e a nossa entrevista é para saber como é que as pessoas, os profissionais, entraram em contato com a homeopatia, como é que descobriram, como é que se interessaram a ponto de fazer disso uma profissão. Então, fica livre aí, me diz mais ou menos.
Pois então, assim, eu venho de uma família que é espírita, né? E antigamente, homeopatia só se via falar em homeopatia dentro do Centro Espírita. Meu avô fundou Casa Espírita em Santa Maria e teve um monte de filhos, um monte de netos, e pouco tempo sobrava para a gente ter sozinha com ele. Uhum. Então, eu frequentando a escola de música, ele tinha vários cursos dentro da Sociedade Espírita, uhum. Então eu fazia a escola de música. Uhum. E naquele momento que eu saía do colégio, eu pegava e ficava lá, ia para o escritório com ele, e aí tinha do lado, na frente, a salinha do passe, e ele dizia: vovô, posso ir lá brincar com os vidrinhos da homeopatia? E eu vim abrir aquela farmacinha que ele tinha, os vidrinhos bem fininhos, um vidro bem fininho, fumê, e eu ficava tirando das caixinhas e brincando com os vidrinhos, e eu tinha isso aí uns 11, 12 anos, sei lá. Uhum. Mas a nossa mãe nos criou sempre com homeopatia. Uhum. E sempre com receitas mediúnicas, né?
Sim, o receituário espírita, né?
O receituário espírita. Uhum. Receituário espírita é assim que a gente foi. Uhum. Ligado. Então a minha mãe, uhum, tinha uma coisa muito ligada com a fé. Uhum. Com 10 filhos, né? Ela, uhum, escutava um chiando o peito, outro tossindo, outro com febre, dor de ouvido e tal. Ela acordava e ia lá e, na intuição dela, pegava a homeopatia e começava a dar durante, uhum, toda a noite. E, uhum, aí acontecia isso. Então foi isso aí. Aí quando eu fiz medicina, aí eu comecei a me ver assim, não posso ser uma médica que fracione, sei lá, que divida a pessoa, né? Uhum, então,
uhum. Quando tu escolheu, optou pela medicina, tu já pensava em fazer homeopatia?
Já pensava
desde o início.
Homeopatia, mas eu não sabia nem aonde que tinha homeopatia. Mas, uhum, eu pensava assim, tanto que eu ganhei um livro de presente de homeopatia. Uhum.
Mas não tinha nenhum curso,
não,
né?
Não sabia, não. Na Santa Maria não tinha.
Que ano, mais ou menos, que foi a tua faculdade?
Eu fui para a faculdade em 77. Uhum. Em 77. Uhum. E aí me formei e tal. Fui fazer medicina de família, né? Naquela, sim, época comunitária. E aí comecei a pensar, vou para Curitiba fazer. E aí surgiu o curso.
Aqui em Porto Alegre, né? A Ana fez a primeira turma.
Primeira turma de Porto Alegre.
O, uhum, que fez? Tu me falou 25
91,
anos.
91. Está fazendo 25 anos agora.
Show de bola.
E sou muito feliz.
Obrigado.
Somos mais que um punhado de mar, uma piada de Deus, um capricho do sol no jardim do céu. Não damos pé entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang. Somos um grão de sal no mar do céu. Calma, tudo está em calma. Desde que o beijo dure, desde que o tempo cure, desde que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, mesma idade que a idade do céu. Oh, 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 oh. Ah, Desde que o beijo dure, desde que o tempo cure, desde que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, a mesma idade que a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Desde que o beijo dure, desde que o tempo cure, desde que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, a mesma idade que a idade do céu, a mesma idade que a idade do céu. Calma.